E é justamente por essa necessidade em se adaptar a uma nova realidade e encontrar forças para seguir em frente que viver o luto é importante. Eu estou aqui com a psicóloga e coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS de Soledade, Elana Batesini, que falará mais sobre este assunto.
Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. Falar em morte sempre foi um assunto difícil. Abordar a morte sempre foi algo extremamente difícil, porque o ser humano não é preparado para lidar com a finitude da vida. O ser humano tem uma falsa ideia de que ele é eterno. A morte é um assunto que existe para os outros, é algo que faz parte da vida, desde que não seja para ele e que não se aproxime da família dele. Então, é algo difícil de se falar e é algo difícil de se abordar, porque é algo para o qual não se está preparado. Não existe dentro da realidade de vida do ser humano, existe fora da realidade de vida de cada um.
Como que a psicologia vê essa questão do luto, de vivenciar o luto?
A psicologia entende como fundamental, como todas as etapas da vida, viver o luto é algo fundamental, é algo imprescindível para que o ser humano se mantenha saudável. Só que em contrapartida, o que acontece é todo um movimento que vem em contrário a isso. É uma tendência do ser humano tentar, num momento de extrema dor, confortar o ser humano para que ele aceite aquilo como algo não dolorido. Então, dependendo da crença, vem aquela ideia de que é a vontade de Deus, ou vem aquela ideia de que agora está num lugar melhor e ninguém nunca voltou para contar de onde que é, né? Se é bom, se é ruim, como é que não é, enfim. Mas as falas de consolo, com a melhor das intenções, porque se sabe que todo mundo que vai dar conforto vai dar tentando realmente acalentar a dor do outro, mas elas em nada auxiliam. Porque o ser humano, num momento de perda, ele precisa realmente botar a dor para fora. E o processo de luto, ele compreende colocar a dor, se desesperar, sofrer, se lamentar, chorar, sentir saudade, se questionar o porquê, colocar essa angústia desesperadoramente dolorida para fora, para poder depois devagarinho se recompondo.
Existe um tempo para te viver esse luto ou depende de cada pessoa?
Não existe um tempo, porque o ser humano não tem receita, né? Ele não vem como uma receita de bolo, de comida ou de qualquer prato com um tempo marcado, e isso depende de cada um, até porque cada um vai externalizar a sua dor, o seu sofrimento de uma forma diferente. Então, o tempo é de cada um, a forma de colocar isso para fora é de cada um, a forma de transmitir isso é de cada um, mas se diz que, como tudo existe uma média, um processo de luto ele varia entre 6 meses e 1 ano. É dentro desse tempo que se desenha aquilo que a gente chama com o se acostumar de novo a viver com a ausência, se adaptar com a ausência daquele ente que partiu.
Existe algum estudo específico sobre o luto das pessoas vivenciarem esse momento?
Existem inúmeros estudos, não só sobre o luto, mas a começar sobre a morte, porque para falar sobre luto a gente tem que falar sobre morte. E como nós começamos falando, se falar sobre morte é algo que assusta, né? Se tu perguntar para alguém, se essa pessoa, para alguém doente, se essa pessoa tem medo de morrer, tu é recriminado por todas as pessoas. Então existem infinitos estudos, mas uma das pioneiras que começou lá no ano de 1800 e final do ano de 1890 escrever sobre isso foi Elisabeth Kübler-Ross, que foi uma austríaca, que ela, início do ano de 1900, foi uma das pessoas que mais profundamente aprofundou o assunto sobre a morte, sobre todo o processo da morte, e inclusive o quão bem fazia para as pessoas com doenças terminais falar sobre a morte e o processo de elaboração do luto.
Elana, nós sabemos que determinadas pessoas, quando perdem alguém, principalmente as pessoas mais velhas, elas optam em ficar reclusas em casa por muito tempo, ao invés de sair e seguir a vida em frente. Por que isso acontece?
Porque a questão do luto, do fazer o luto desta forma, é uma questão cultural, né? Se sabe que há um século atrás, quando se entrava num processo de luto, se fazia um luto fechado, como se dizia, um luto de um ano, no mínimo, e que, dependendo do grau do parentesco, quanto mais próximo era o grau de parentesco, mais fechado era o luto. Então, as pessoas, como forma de demonstrar o seu sofrimento, elas se vestiam de preto, elas não sorriam, não saíam de casa, não ouviam música, não conversavam, não podiam falar mais alto, não podiam nem comer uma comida melhor em respeito àquela pessoa que havia partido deste mundo. Mas hoje, mais do que nunca, se sabe que o movimento de dor e de sofrimento, ele é interno, ele não é externo. Ele não se representa naquilo que você veste, naquilo que você faz, nos lugares que você frequenta. Então, o que se diz hoje é que tudo que se puder fazer para amenizar a tua dor, para amenizar o teu sofrimento e que de alguma forma... te console num momento tão sensível e num momento tão difícil, ele vai ser saudável. Tudo aquilo que agregar nos momentos difíceis da vida não só é indicado, como é saudável.
Como que a psicologia atua nesse sentido do luto? Quais indicações para essas pessoas realmente viverem esse momento?
Que elas se permitam expressar o sofrimento, que elas se permitam falar tudo o que elas sentem, que elas se permitam não falar o que elas não tiverem vontade de falar, que elas se respeitem e expressem seus sentimentos da forma mais clara possível e que elas não tenham nenhuma represália a tudo aquilo que elas tenham vontade de fazer, dizer ou viver. Não existe regra para expressar o que se sente quando se perde alguém. E como todo ser humano ele é único, ele é singular, porque nenhum ser humano é nem parecido com o outro, que dirá igual, né? Então não existe regra para ninguém. A melhor forma de você elaborar um luto é do seu jeito, é expressando da forma como você sente.
Para a gente finalizar então, Elana, tem alguma consequência não vivenciar o luto?
Com certeza, o endurecimento de todas as emoções. Aquilo que você não põe para fora, em algum lugar fica acumulado. E se costuma muito dizer que aquilo que a boca fala, cala, de alguma forma o corpo cala. Então, o corpo sempre expressa. A gente sabe que a maioria das doenças, elas têm uma origem psicossomática. Aquilo que tu silencia, que tu não expressa, que tu não verbaliza, que tu não diz, que tu não coloca para fora, de alguma forma vai atuar no adoecimento do teu corpo. Então, além de não contribuir para a tua saúde emocional, você não vivenciar o luto, vai contribuir para o adoecimento do teu corpo. O não vivenciar, o não elaborar um processo de luto, vai com certeza ter como prejuízo um adoecimento emocional e físico do sujeito, além de toda a interferência nas relações socioafetivas do indivíduo, né?
Esta foi a psicóloga e coordenadora do CAPS, Elana Batesini, que nos falou um pouco mais a respeito da importância em vivenciar o luto. Para a tua Rádio Cristal, Carolina Giongo.